Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Breno Bonani e hoje é dia 16/3/2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda. Os mercados americanos encerraram na segunda em alta, com os investidores ficando otimistas, né, com a reabertura da economia, né, por conta de toda a pandemia que a gente viveu. Logo, o Dow Jones ele subiu aí, né, e fechou, né, com alta de 0,53%. O S&P 500 fechou com uma alta de 0,65%. E a Nasdaq fechou com uma alta de 1,05%. Na segunda, a gente teve destaque positivo para os setores de utilities. O XLU com alta aí de 1,28%. Biotechs XBI com alta de 1,17%. E tecnologia XLK com alta de 1,07%. Já na ponta negativa, a gente teve petróleo, XLE, com a queda aí de 1,14%. Do lado da economia, pessoal, a gente no dia de ontem não teve nenhum dado relevante. E do lado do dólar, na segunda-feira, o dólar ele fechou em alta, cotada 5,63, uma alta de 1,42%. No cenário externo, né, os investidores eles ficaram ali animados com a reabertura da economia, enquanto no cenário interno, a gente teve aí o ministro da Saúde, né, o Pazuello, colocando seu cargo à disposição depois do Brasil bater recorde de mortes na semana passada em relação a um ano atrás. Agora, do lado do dia de hoje, tá? E começando ali no continente asiático, as ações operaram a madrugada em alta, com os investidores de olho na reunião do Fed, né, o Federal Reserve, Banco Central Americano, que vai acontecer essa semana. Logo, o índice de Xangai ele fechou uma alta aí de 0,78%, enquanto no Japão, a Nikkei fechou aí com uma alta de 0,52%. Do lado da Europa, na zona do euro, né, as ações já abrem em leve alta, seguindo a mesma tônica, né, de uma recuperação mais ampla, e também de olhos na reunião do Fed. A Eurostoxx operava aí com leve alta de 0,36%, hoje 7h30 da manhã no horário de Brasília, enquanto isso, a CAC 40, índice francês, operava em leve alta de 0,08%. E a DAX, índice alemão, com leve alta aí de 0,59%. Do lado dos principais futuros americanos, eles amanheceram hoje em leve queda, com o futuro do S&P 500 caindo aí 0,01%, praticamente neutro, né? E o futuro do Dow Jones caindo um pouco mais, caindo 0,16% hoje, 7h30 da manhã também. Por fim, do dia de hoje, né, do lado da agenda aqui, hoje a gente tem preço de bens importados e exportados e vendas no varejo lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente também tem resultados. Temos resultado da Coupa Software, código COUP, a HD Supply, código HDS, e a Smart Sheet, código SMAR, e várias outras também que estão divulgando seus resultados no dia de hoje. E vamos para aquilo que a gente gosta de destaque de ativos. Hoje, comentar, né, fazer um giro pela Europa, pessoal. Aproveitando, né, que a semana a gente vai lançar aí agora um mini giro pela Europa, né? Já que estamos falando de risco no Brasil, né? Estamos falando isso nas últimas semanas, inclusive, né? Depois de vários acontecimentos, como a decisão do ministro, né, do Supremo Federal, né, o Fachin, ali em relação ao julgamento do ex-presidente Lula. A gente teve restrições ficando mais intensas em alguns estados do Brasil, e aí o Brasil entrando, né, em alguns lockdowns de novo, em relação a outros países que já estão tendo uma reabertura, né, um pouco mais ampla. Agora a gente tem essa saída, né, do ministro da Saúde, depois de uma semana aí do Brasil apresentou mais mortes ainda do Covid, tudo isso muito conturbado, tudo isso vira tônica para você internacionalizar, né, para você ter uma exposição no dólar. E isso não significa, né, que você precisa ficar preso aos Estados Unidos quando a gente fala de internacionalizar o seu patrimônio. Então, hoje eu vou comentar três companhias europeias e passar em cima de um ETF aí de Europa. Então, vamos lá, galera, me acompanhe. A primeira companhia que eu vou comentar é o Spotify, código SPOT. Então, muita gente deve conhecer o Spotify, deve utilizar o serviço do Spotify, né? E o Spotify, que inclusive divulgou seus números do quarto trimestre recentemente, né? O mercado acabou não gostando tanto do que viu, né? Mas as suas ações seguem aí no ano com uma queda de 11,5%. E a empresa, pessoal, tem sede em Luxemburgo, por isso que estou comentando ela, né? Está sediada na Europa, reportou um prejuízo operacional, inclusive, de 70 milhões de euros, e um prejuízo na última linha deles ali, né, de 125 milhões de euros, número esses que ficaram acima do esperado pelo mercado. Por outro lado, né, métricas muito observadas em empresas de tecnologia continuaram a mostrar a tônica de crescimento ali, tá? e superaram inclusive as previsões dos analistas. O número de usuários ativos mensais subiu 27% e alcançou 345 milhões aí de pessoas. Números esses que ficou acima, né, do topo do guidance ali, dado pela própria empresa previamente. E isso representa uma adição aí de 74 milhões de novos usuários em um ano. O número de assinantes premium, inclusive, cresceu 24% aí para 155 milhões, uma adição de 31 milhões também de novos usuários premium, número que excedeu também o topo do guidance da empresa. Esses números dão uma noção aí, né, do forte crescimento que a empresa segue mostrando, e eles atribuíram grande parte do crescimento justamente aos podcasts, inclusive, né, podcasts que estamos fazendo aqui agora. Segundo eles, tá, vou abrir aspas aqui, continuamos a ver um forte crescimento no consumo de podcast, com horas de consumo no quarto trimestre quase dobrando ante 2019, fecho aspas. E também destacaram, né, a sua expansão ali na Índia e no leste europeu. Receitas cresceram 17% e o lucro bruto também cresceu 21% na comparação do ano contra ano. Olhando para frente, né, eles acabaram de tornar disponível Spotify na Coreia do Sul, o qual, segundo eles, é o sexto maior, né, ali de mercado de música do mundo, e eles fizeram a integração do Spotify com a Alexa e com o Google Assistant, né, para tocar músicas através de comando de voz. E estão também, né, no PlayStation 5 agora e no novo Xbox, fizeram essa integração. A empresa vale 52,9 bilhões, praticamente 53 bilhões, né, na bolsa americana, e apesar da queda desde o início do ano, suas ações acumulam uma alta aí de 112% nos últimos 12 meses. E foi uma das ações que não sofreram tanto, tá, durante a pandemia. E curiosidade, pessoal, sobre o Spotify, né? A empresa nunca reportou um lucro em base anuais, tá? Desde 2016 aí, reportando prejuízos seguidos. E essa é a dificuldade de muitos, né, inclusive, em investir as suas ações, né, entender quando que essa empresa, né, quando que o Spotify vai conseguir fazer essa virada de chave para se tornar uma empresa lucrativa. A segunda empresa agora que eu vou comentar é a Sentry, código ACN, tá? Para quem não conhece a Sentry, ela fornece consultoria, tecnologia e serviços, tá, voltados para a parte mais tecnológica mesmo, né, na Irlanda, tá, e internacionalmente também. Ela atua em segmentos que vão desde fornecer tecnologias para a saúde até tecnologias para os serviços públicos. Fundada em 1989 em Dublin, na Irlanda, também mais uma europeia aí, né? Ela chega a empregar 514 mil funcionários ao redor do mundo e tem escritórios localizados em mais de 200 cidades em 50 países. Então, apesar de ser, né, uma empresa fundada ali na Irlanda, né, ela é global também, tá? Mais de 50 países aí que a Sentry está, né, localizada. A sua base de clientes, inclusive, inclui 91 empresas da Fortune 100, que mostra, né, as 100 maiores empresas, então 91, né, das 100, né, são clientes dela, e ela tem mais 3 quartos, tá, da Fortune 500, que são, né, aquelas 500 maiores empresas, ela tem 3 quartos dessa também, tá? E esses clientes estão espalhados por 5 setores principais, inclusive comunicação, mídia e tecnologia, que representa aí, né, 19% da sua receita ali no primeiro trimestre do ano fiscal dela, que foi agora em 2021, tá? Serviços financeiros, 19% da receita dela, saúde e serviços públicos também 19% da receita dela, produtos 27% da receita dela e recursos 14% também. Falando um pouco do último resultado, né, a receita da Sentry com seus novos negócios, que incluem, né, sua divisão ali digital, nuvem e segurança, foi responsável por 70% da receita dela do ano fiscal de 2020, antes 65% em 2019 e 60% em 2018. Essa aceleração causada pela pandemia também, né, nos seus novos negócios, coloca ela em um patamar diferenciado agora, chegando a acompanhar até player mais enxutos, tá? Como a Globant, código GLOBI, para quem quiser também fazer uma comparação com a Sentry. Os serviços dela, inclusive, né, ajudaram a empresa a otimizar suas operações e cortar custos, mas também se destacam, né, para otimizar seus próprios negócios ali para manter margens operacionais estáveis com fortes fluxos de caixa. Inclusive, a margem operacional do primeiro trimestre de 2021, né, foi 16,1%, 0,5 pontos percentuais a mais aí que no mesmo período anterior. E além disso, o fluxo de caixa livre, né, que é aquele fluxo de caixa, né, que sobrou ali para ela poder pagar os seus acionistas, né, ou quitar qualquer outro tipo de dívida, foi de 1,5 bilhão, também teve uma alta de 116% no ano contra ano. Sem contar que a Century geralmente retorna mais de 100% dado seu fluxo de caixa livre aos investidores por meio de dividendos ou recompras. Apesar do yield dela atualmente estar na casa de 1,5% nos últimos 12 meses. Olhando para frente, pessoal, a companhia espera que sua receita cresça de 4 a 6% em termos de moeda, né, constante ali para o ano inteiro, e ela espera que sua margem operacional aumente, né, de 10 a 30 pontos ali, né, points base, né, e que seu lucro também por ação ajustado aumente de 8% a 11%. Mesmo negociando 30 vezes lucro, né, um múltiplo maior que companhias como IBM e a própria SAP, né, ela tem apresentado um crescimento mais robusto que essas outras empresas, o que de certa forma justificaria, né, um certo prêmio em relação a elas. Agora eu vou comentar sobre a Diagel, ou Diagel, código DEO. Ainda não consegui pronunciar certo essa companhia, mas era uma companhia que muita gente deve acabar comprando seus produtos também, tá? Essa é a última companhia aqui que eu vou comentar, e ela é uma fabricante de bebidas alcoólicas como whisky, vodka, gin, cachaça, rum, tequila e por aí vai, tá? Gostando de bebida ou não, aqui tá uma companhia que eu acho que todos deveriam conhecer, tá? Juntamente, pessoal, a Diagel, né, juntamente com as suas subsidiárias aí, ela produz, comercializa e vende bebidas alcoólicas em todo o mundo. A empresa oferece uma coleção de marcas, né, nas categorias de bebidas alcoólicas, e as suas marcas incluem gigantes famosos, tá, que são exemplos, inclusive, e não estão restritas apenas às estas, né, e todos eles contam ali com um portfólio de 200 rótulos, né, praticamente diferentes, inclusive. Mas parte de whiskies, vamos lá, ela tem ali as marcas da Johnnie Walker, né? Tem a JB também, tem a Bell's. Da parte de vodka, Smirnoff, Ciroc, né? A Ketel One também. Da parte de rum, né? Tem a Captain Morgan, tem a Bundaberg, tem a Cacique, né? 500. Na parte de tequila, Don Julio, tem Deleon, no caso, né? De gin, né? Tem a Tanqueray. Tem a Gosdons também, do licor tem Baileys, tem Sheridans, da cerveja tem a Guinness e a Kilkenny, né? E cachaça tem a Ipioca, inclusive, tá? Ou seja, pessoal, a gente tá falando de uma gigante com 132, né? Mais de 132, na verdade, anos de idade aí, que produz bebidas alcoólicas em 150 diferentes lugares do mundo, vendendo seus produtos aí também em 180 países, com mais de 30 mil funcionários, né? E a sede dela é em Londres, no Reino Unido, então por isso mais uma europeia aí também. Falando do último resultado, né? A companhia ela reportou receitas aí de 7 bilhões de euros, teve uma queda de 4,5%. Apesar, né, dessa queda, no maior mercado deles, que é a América do Norte, né, as receitas cresceram 12,3%, compensando a queda de outras regiões. O crescimento na América do Norte também foi impulsionado pela demanda resiliente ali, né, dos consumidores, né, dos seus clientes. O aumento da participação no total de bebidas alcoólicas, né, teve um mix positivo ali também de categorias e reposição dos níveis de estoque por distribuidores também e varejistas. Inclusive, as bebidas que mais cresceram em 2020 foram o whisky canadense, a tequila e o gin. Mesmo assim, né, o lucro operacional orgânico caiu 3,4%, foi impulsionado ali pelo mix, né, de canais e categorias também, sendo que os benefícios ali, né, de produtividade, né, por causa das eficiências que eles podem tirar ali dos custos diários, compensaram também amplamente, né, a inflação dos produtos vendidos. Então, de certa forma, também não foi tão ruim assim, tá? E olhando para o ano de 2020, teve uma forte melhoria ali de desempenho, né, que seguiu uma sequência em todas as regiões em comparação com a segunda metade do ano fiscal de 2020, né, que foi um período ali onde a companhia foi mais impactada. Esperando um impacto contínuo aí na segunda metade, né, do ano fiscal de 2021, das restrições de comércio e interrupção de varejo de viagem, a companhia também segue aí, né, com um pouco mais de cautela em relação aos seus resultados futuros. Então, pessoal, foram as três companhias. Agora eu vou passar em cima do ETF para finalizar aqui, que é o SPDR, né, o Spider Euro Stoxx, o 50 aqui, tá? Com 50 maiores empresas da zona do euro. O código é FEZ, tá? FEZ é o código desse ETF. E do fato aqui, né, que ela pega 50 maiores empresas da zona do euro, isso significa que é, ela exclui, né, as grandes empresas de países que não usam o euro. Então é voltada para empresas que usam o euro mesmo, né, da parte ali da zona do euro. Então é incluindo, né, Reino Unido, a Suíça e a Suécia também. Então, em vez disso, né, a categoria do fundo ela dominada por títulos, né, ali que usam o euro, né? Então a gente tem muito França e Alemanha, e o índice ele é revisado, inclusive, né, tanto para reconstituição dele, né, e rebalanceamento trimestralmente. Com uma taxa de administração aí bem baixinha mesmo, 0,29% ao ano, né, e 50 companhias ali da União Europeia, os investidores, né, têm acesso aí a esse ETF, companhias da região da Alemanha, da França. Só essas duas aí correspondem a 64,5% da composição total do ETF, tá? Mas também tem Espanha, Itália, né? E tem outras ali, né? Outros países também compõem esse ETF. Além disso, tá? As principais posições contam com empresas conhecidas, como a Louis Vuitton, né? Aquela marca luxuosa aí de moda, né? Que vende roupas e acessórios. Tem a Lindt, tem a SAP, tem a L'Oréal, Allianz também, tá? E várias outras companhias. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Hoje em sala de análise comigo, 9h30 da manhã. Vou comentar um pouco melhor sobre essas companhias e passar mais um ETF, tá? E mostrar esse ETF também. Vou mostrar para vocês, né, um pouco mais visual sobre eles. Então, quem quiser, fica ligado aí, 9h30 da manhã de hoje, tá? Quem quiser me seguir nas redes sociais também, o meu Instagram é @brenobonani, Bonani, meu Twitter é @breno_bonani. Por fim, desejo a todos em um excelente dia e um forte abraço, pessoal.